Jornal Câmara dos Deputados.
Votação da reforma política entra na pauta do segundo semestre.
Código da Mineração promete nova série de debates polêmicos.
Deputados apresentam 567 emendas ao programa Mais Médicos.
Com instalação prevista para 7 de agosto, a comissão especial que analisará a medida provisória que cria o programa Mais Médicos vai discutir 567 emendas.
O objetivo da iniciativa é formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde, o SUS, mas o programa já gerou divergências entre os deputados, como mostra a matéria de Idelene Macedo.
Pelo menos dois pontos geraram polêmica e já foram alvo de sugestões dos parlamentares para alteração do texto. A prática obrigatória de 2 anos no SUS para os estudantes que ingressarem no curso de medicina a partir de 2015 e a contratação de médicos estrangeiros sem a necessidade de revalidação dos diplomas. Recordista na apresentação de emendas, 50 no total, o deputado Mandetta do Democratas do Mato Grosso do Sul classifica de muito ruim o programa Mais Médicos.
Na verdade, quando se apresentam muitas emendas, é porque o texto precisa ser radicalmente mudado. O correto seria o governo retirar essa medida provisória, que não cumpre os critérios de urgência, porque esse é um problema longo, esse é um problema complexo, um problema para um projeto de lei que contemple a carreira de Estado, o concurso público federal, valorizando. Isso contempla uma discussão sobre financiamento da saúde que o governo federal corre de fazer, porque não quer colocar recursos na saúde.
O líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, que é ortopedista, também não poupou críticas ao programa. Segundo ele, o governo quer transferir para os médicos a responsabilidade pela crise na saúde do país. O parlamentar ressalta a importância da revalidação dos diplomas dos profissionais estrangeiros como forma de evitar a entrada no Brasil de profissionais sem a qualificação adequada.
Nós não temos nada contra a entrada de médicos no Brasil, desde que, como em todo e qualquer país do mundo, faça aquilo que é exigido, a revalidação do seu diploma, para saber se esse médico tem qualificações mínimas para o exercício da profissão, se tem o menor conhecimento, pelo menos conhecimento mínimo da língua portuguesa, para saber se terá condições de poder atender também os pacientes e poder prescrever e acompanhar cada um dos casos.
Para o líder da minoria na Câmara, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, os debates na comissão especial serão acalorados. Segundo avalia, o governo tem outras opções para melhorar a saúde, como atualizar as tabelas do SUS e tornar mais eficientes os repasses de recursos para estados e municípios. Leitão manifestou repúdio à obrigação imposta pelo governo aos estudantes.
Ao invés de exigir a garantia daquele estudante 2 anos no estágio numa cidade, ele poderia melhorar a tabela do SUS e exigir que aquele médico que está lá na cidade pudesse atender obrigatoriamente. Quer dizer, tem outras formas, não essa que ele está buscando.
No início do mês, assim que foi lançado o programa Mais Médicos, o líder do Partido dos Trabalhadores saiu em defesa do governo. De acordo com José Guimarães, o programa é essencial porque, além da ampliação da rede física, a ideia é levar atendimento médico ao interior do Brasil e à periferia das grandes cidades. Ele ressaltou que os profissionais estrangeiros seriam uma espécie de segunda opção.
Faz-se uma chamada pública e os médicos brasileiros terão prioridade. Se os médicos brasileiros não toparem ir para as cidades mais distantes do Brasil, ela contratará médicos estrangeiros.
A Associação Médica Brasileira entrou na Justiça Federal com um pedido de anulação do programa Mais Médicos. No mandado de segurança, a AMB questiona a falta de urgência e relevância do programa e a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil sem a validação de diplomas. Outros argumentos contra o programa são falta de comprovação do domínio da língua portuguesa pelos candidatos estrangeiros, ausência de discussão sobre a obrigatoriedade do serviço civil e a criação de subcategorias de médicos com limitação territorial. O Conselho Federal de Medicina e a Federação Nacional dos Médicos também recorreram à Justiça para impedir a implementação do Mais Médicos. De Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Para melhorar o rendimento escolar de alunos da educação básica, projeto de lei em tramitação na Câmara estabelece que psicólogos e assistentes sociais acompanhem os estudantes.
Confira mais detalhes sobre a proposta na reportagem de Renata Torres.
Alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas podem passar a ter garantia de atendimento por parte de psicólogos e assistentes sociais. A Comissão de Educação aprovou o projeto do ex-deputado José Carlos Elias, que determina que equipes com profissionais dessas áreas atendam aos estudantes da educação básica. O objetivo é melhorar o processo de aprendizagem e as relações entre alunos, professores e a comunidade escolar. A relatora, deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, explica de que forma psicólogos e assistentes sociais poderão ajudar os estudantes.
É para ajudar para que a criança possa ter um rendimento melhor escolar. A gente vê muito que nossas crianças hoje têm dificuldade em aprendizado devido à violência sofrida dentro de casa, porque em casa não está bom. Se na escola também não tem um atendimento psicológico para ajudar a tirar esse bloqueio que é a violência sofrida, ela não vai conseguir assimilar a matéria e vai ficar à mercê de quem? Do crime organizado, da prostituição, das drogas e dessa violência que está crescendo.
O texto ainda estabelece que quando houver necessidade, os alunos vão ser atendidos em parceria com profissionais do Sistema Único de Saúde. Integrante da Comissão de Educação, o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também destaca a importância do atendimento de psicólogos e assistentes sociais aos alunos da educação básica.
É importante, dado a complexidade que é hoje o processo educacional, dada a complexidade que é a rua invadindo a escola com processos de drogas, de violência, de pluralidade cultural e que precisa dialogar com os problemas sociais, os problemas também da psicologia educacional. Então a presença de um psicólogo assistente social vem somar, vem contribuir com certeza para o processo educacional brasileiro.
Pela proposta, os sistemas de ensino, de saúde e de assistência social terão um ano depois da publicação da lei para cumprir as novas regras. O projeto ainda precisa ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário da Câmara. De Brasília, Renata Torres.
Leandro Vilela, do PMDB Mineiro, defendeu a implementação de equipes de psicólogos e assistentes sociais em escolas de ensino fundamental e médio do Brasil. De acordo com o deputado, a ação contribui para uma orientação mais adequada na formação do caráter dos alunos.
Projeto em tramitação na Câmara é a obrigatoriedade de implantar um posto de saúde em cada escola de ensino fundamental e médio. Autor da proposta, Anderson Ferreira, do PR Pernambucano, justifica que não podem ser descartados acidentes dentro do ambiente escolar, além de aumentar a segurança de funcionários e alunos.
Pesquisa divulgada pelo IBGE aponta que cerca de 75 mil alunos do último ano do ensino fundamental fumam maconha. Assustada com o resultado do estudo, Iracema Portela, do PP Piauiense, pediu o fortalecimento das políticas públicas de prevenção ao consumo de drogas dentro das escolas brasileiras.
Esporte. O esporte voltado para os surdos necessita, no entendimento de Magna Mofato, do PTB de Goiás, de investimentos direcionados. A parlamentar apresentou requerimento para a realização de audiência pública para debater sobre o modelo de financiamento mais adequado para estimular o esporte de surdos no país.
Segurança Pública.
Materiais inflamáveis e tóxicos não poderão ser usados para isolamento acústico ou térmico. O uso de material pirográfico em ambientes fechados também pode ser proibido. É o que prevê proposta de Fernando Francischini, do PEM Paranaense. O projeto foi motivado pela tragédia que vitimou 242 jovens em Santa Maria.
Fernando Torres, do PSD Baiano, protocolou projeto que regula a interceptação telefônica no âmbito civil quando não houver outra medida que resguarde direitos ameaçados e o caso envolver indícios de conduta criminosa. O parlamentar explicou que a interceptação telefônica é fonte eficiente para a elucidação de crimes.
Lázaro Botelho, do PP Tocantinense, cobrou do Executivo Federal informações sobre as pistas de pouso em áreas indígenas. Para o deputado, o mau estado das pistas representa um risco à comunidade indígena e à segurança pública.
Justiça.
Leonardo Quintão, do PMDB goiano, defendeu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar denúncias de irregularidades contra a gestão da Petrobras. De acordo com o deputado, a estatal é a maior empresa do Brasil e, por isso, deve ser fiscalizada com rigor.
Na visão de Evandro Milhomme, do PCdoB do Amapá, o Brasil ainda precisa investir mais em políticas públicas a favor da igualdade racial. O deputado argumentou que a remuneração de negros representa 60% das pessoas brancas no mesmo cargo.
Damião Feliciano, do PDT paraibano, afirmou que o atual Estatuto da Advocacia Brasileira prejudica o gozo de férias dos advogados. Para o deputado, é necessário modificar o regulamento, garantindo o exercício das férias, mesmo com processos em andamento.
Depois da MP dos Portos, as mudanças previstas no marco regulatório da mineração prometem nova série de debates polêmicos na Câmara, por causa da complexidade do tema e pela multiplicidade de interesses envolvidos.
Acompanhe as informações sobre o assunto na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O atual Código Mineral é de 1967. Sem atualização, a lei trava investimentos no setor, que desde 2009 conversava com o governo sobre o assunto. Em junho, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta em regime de urgência. O texto aumenta a alíquota máxima de royalties pagos pelas empresas do ramo, que passará a ser de 4% em vez dos atuais 2%. A distribuição dos recursos arrecadados com a chamada CEFEM, Contribuição Financeira sobre Exploração Mineral, continuará a mesma pelo projeto: 12% para a União, 23% para os estados e 65% para os municípios produtores. O presidente da Comissão Especial sobre Mineração, recém-instalada na Câmara, deputado Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, defende, no entanto, a retirada pelo governo da urgência constitucional da proposta. Opinião comungada por outros integrantes do grupo, a exemplo do deputado Jaime Martins, do PR Mineiro. Estudioso do tema, Martins lembra que, se não for revista, a urgência fará com que o projeto tranque a pauta de votações do plenário a partir de 4 de agosto. Segundo ele, dificuldades podem surgir durante a discussão do marco regulatório.
São as dificuldades de interesses, né? De interesses políticos, regionais, de estados, como o estado de Minas Gerais, o estado do Pará, que são estados mineradores. São dificuldades das próprias empresas que se veem aí diante de um vazio jurídico e que querem que esse projeto seja votado com mais rapidez para que retomem os seus investimentos.
Mais de 70 organizações sociais também se manifestaram pela derrubada da urgência e cobram mais participação da sociedade no debate. Outra preocupação é com as salvaguardas ambientais para a exploração mineral no país, como destaca o deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, e também integrante da comissão especial.
É importante de atualizar a legislação sobre o setor mineral brasileiro, observando questões ambientais, territórios indígenas, áreas de preservação, sítios históricos.
Pelo projeto do governo, 40% dos recursos recebidos pela União pelo pagamento da CEFEM irão para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e 60% para a Agência Nacional de Mineração a ser criada. Caberá à agência repassar 2% do que receber ao IBAMA. Ainda de acordo com a proposta, as regras para exploração de petróleo e de minerais nucleares, bem como a mineração em terras indígenas, a lavra garimpeira e a preservação de fósseis raros, continuarão definidas em lei específica. O deputado Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, integra também a comissão especial e analisa que o potencial estratégico do setor mineral exige uma discussão para além da dimensão de um governo ou outro.
Em relação a esse sistema, uma atitude de exame da questão do ponto de vista do Estado, não de uma questão do ponto de vista do governo ou dos governos. Portanto, a discussão que o Congresso deve fazer, ela deve fazer no interesse nacional, no interesse dos estados, das regiões, do país.
O projeto do novo marco regulatório do setor mineral recebeu 372 emendas. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Economia.
A aprovação da MP dos Portos, na avaliação de Wilson Covatti, do PP do Rio Grande do Sul, representou uma vitória para o desenvolvimento da infraestrutura do país. A modernização dos portos, justificou o parlamentar, dará mais competitividade ao Brasil.
Elcione Barbalho, do PMDB paraense, defende que o governo federal faça aquisição apenas de veículos automotores nacionais. Na visão da deputada, a medida fortalece a indústria brasileira e estimula a criação de empregos no Brasil.
O programa Minha Casa Minha Vida criou condições para ampliar a oferta de moradias no Brasil. Zezé Ribeiro, do PT baiano, destacou que a iniciativa, além de reduzir o déficit habitacional, elevou o número de postos de trabalho, aqueceu a cadeia produtiva da construção civil e estimulou a economia nacional.
Desenvolvimento regional.
O trabalho feito pela comissão especial que analisou a medida provisória que prevê a renegociação das dívidas dos produtores rurais foi elogiado por Betinho Rosado, do DEM do Rio Grande do Norte. Para o parlamentar, a medida beneficiou, em especial, os agricultores do semiárido nordestino.
Homero Pereira, do PSD, defendeu a instalação de uma agência do Banco do Brasil no município de Paranaíta, em Mato Grosso. O deputado argumentou que o alto investimento econômico na cidade e o crescimento na geração de empregos justificam a implantação da agência bancária.
Transportes.
Tramita na casa projeto que estabelece a instalação de sinais luminosos nos aparelhos eletrônicos de trânsito conhecidos como pardais. Além de chamar a atenção do motorista, Dr. Grilo, do PSL Mineiro, acredita que a medida também vai contribuir para a redução de acidentes.
O grupo de trabalho da Câmara que vai elaborar propostas sobre a reforma política lançou uma página no portal E-Democracia dentro do portal da Câmara dos Deputados para acolher sugestões da população sobre o tema.
Apesar de estar longe do consenso, há quem defenda a apreciação de pontos específicos da reforma política no segundo semestre.
A repórter Carolina Pompeu tem mais informações sobre a discussão do assunto.
O deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, garantiu nesta quarta-feira que a reforma política será votada na Câmara. Segundo ele, os temas que têm mais chances de irem a voto são a forma de financiamento das campanhas e o sistema eleitoral. Vacareza não descarta, contudo, que entrem na pauta de votações outras medidas, como o fim das coligações em eleições proporcionais e as regras de inelegibilidade. Vacareza é o coordenador do grupo de trabalho da Câmara, que vai elaborar propostas sobre a reforma política no país. O colegiado, que foi criado no último dia 16 de julho, terá 90 dias para finalizar os projetos. O tema já vem sendo debatido no Congresso há quase duas décadas, mas, segundo ele, há clima político para aprovação de mudanças nas regras eleitorais.
Eu acredito que a reforma sai porque a sociedade mudou, existe a exigência do povo brasileiro que seja feita a reforma.
A declaração foi dada durante o lançamento de um sítio da Câmara em que toda a população poderá fazer sugestões sobre a reforma política, além de debater sobre as propostas dos deputados. Na página, há fóruns temáticos e salas de bate-papo, além de uma biblioteca virtual com dados sobre o tema. Os participantes da comunidade virtual também poderão enviar sugestões e perguntas durante as audiências públicas do grupo de trabalho. As reuniões do grupo já estão marcadas para todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas. Segundo o coordenador, o colegiado deverá organizar 4 audiências públicas com representantes de entidades da sociedade civil. A primeira delas já está marcada para o dia 8 de agosto. O objetivo, segundo ele, é finalizar 3 propostas sobre o tema. Uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária, a depender da regra a ser modificada. Vacareza não descartou a realização de uma consulta popular sobre a reforma política, como havia sido proposto pelo Poder Executivo. Mas, segundo ele, o referendo ou o plebiscito devem ficar restritos a temas como o sistema de governo do país, entre outros. De acordo com o deputado, o modelo de financiamento de campanhas, por exemplo, pode ser decidido somente entre os parlamentares, sem necessidade de uma consulta popular. O coordenador do grupo de trabalho afirmou também que não se opõe ao plebiscito proposto pelo Executivo, independentemente do trabalho do novo colegiado.
Há mais de 15 dias, eu disse para o deputado Guimarães e disse para o presidente Rui Falcão que eu iria pessoalmente ajudar a coletar as assinaturas do plebiscito, que não iria mais debater sobre essa questão e estou aguardando o texto.
Para deixar sua sugestão sobre a proposta de reforma política que será votada na Câmara, acesse edemocracia.câmara.leg.br. A página ficará aberta a comentários até o final da votação dos textos no Congresso. De Brasília, Carolina Pompeu.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Até amanhã.
Voz.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.